Aperta o play.
Gordo Repórter é informação. Gordo Repórter é Brasil, é notícia.
Ai, meu Deus do céu, Josué, corta o microfone. Hoje é que esse assunto da cobra tá rendendo aqui no estúdio. Ô, gordo, dá uma explicação plausível pra gente, né? O que que aconteceu com esse senhor? Ele tomou aquela pinga que tinha uma cobra dentro, gordinho. Bom dia!
Bom dia, Dandan. Bom dia, Cris.
Bom dia.
Betito, Leozito, Juju. Bom dia, minha querida e amada cidade de Vitória da Conquista. Estou chegando nesta manhã de sexta-feira. Sextou!
Graças a Deus, meu filho.
Idiomas e Elde. São 30 anos no mercado ensinando um idioma. Então anote o zap aí para saber mais informações. O telefone aqui não para, gente. 3421-8404. 3421-8404. Esse é o telefone do time de cursos de idiomas e Elde. Você quer saber essas histórias, Dana? Você vai no Sertão da Bahia. O povo já gosta de contar essas histórias de cobra lá, viu, Dandan?
Ah, é? O pessoal lá gosta?
Ué, há pouco tempo agora, Dandan, não sei se você se recorda.
Sim, filho.
Dentro de um boteco lá em Caetité, um cidadão cheio da cajibrina resolveu pegar uma coral na mão. Você se lembra, não?
Misericórdia.
Foi, me recordo, me recordo.
Uma coral, tá doido.
E aí a coral foi na quina do dedo,
Ficou
ele e ele ali mesmo morreu no local. Isso coisa de 8 meses atrás, viu, seu Daniel Silva?
Pois é, minha gente, não fica mexendo com cobra, não. Cuidado com esses trem, viu? Mas, ô gordinho, eu preciso adiantar o baba com você. Depois a gente fala sobre esse assunto aí. Porque, Cris, eu tenho muitas notícias do campo da política aqui em Vitória da Conquista. Você acompanhou a entrevista que a gente fez com a ACM Neto aqui na semana passada. Lembra, gordo? Na terça-feira da semana passada, nós entrevistamos aqui o ex-prefeito de Salvador, que foi também candidato ao governo da Bahia nas últimas eleições. Se recorda, gordinho?
Recordo, sim.
Muito bem. Aquela entrevista, gordo, eu comecei a entrevista querendo saber de Neto sobre esse zum-zum-zum que estava nos bastidores políticos aqui de Vitória da Conquista, apontando Sheila Lemos como uma possível vice numa majoritária com Neto, né, para o governo da Bahia nas eleições de 2026. Tá? E o ACM Neto, naquela ocasião, elogiou bastante a prefeita Sheila Lemos e disse que era uma resposta que tinha que ser dada com muita cautela, porque nós estávamos falando de uma prefeita recém-eleita, né, com 116 mil votos para cumprir um mandato de 4 anos. Então, que não havia ainda nenhuma discussão sobre o assunto, mas ele colocou o nome dela lá em cima e disse que a prefeita poderia sim fazer voos maiores, né, em sua carreira política. E aí, gordinho, a imprensa da Bahia começou a destacar, né, o nome da prefeita, né, realçando a forte liderança dela, né, e sendo um nome cotado para integrar uma chapa possivelmente encabeçada pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, né? Sheila, ela se destaca como uma das 4 opções mais comentadas para essa vaga, né? E aí entra aí também o Zé Cocá, de Jequié, entra também o prefeito de Feira de Santana, né? E também o nome da prefeita Sheila Lemos, que ainda não comentou o assunto, não tratou sobre esse assunto, né? Porém, o pessoal da imprensa estadual tem dito que o nome de Sheila, e aqui eu quero destacar uma matéria do Bahia Notícias, que aponta sim Sheila Lemos como o nome para a chapa de Neto, né? Dizendo que a vice vai ser uma mulher e que Sheila reúne todos os quesitos, né, para compor essa chapa, né? Essa presença feminina na chapa de ACM Neto, como diz aqui a matéria do Bahia Notícias, né, informando que essa presença feminina deverá ser representada por Sheila Lemos, prefeita de Vitória da Conquista. Você acha que é uma possibilidade ou é muito cedo, gordo, para se tratar desse assunto?
Gente, eu vou aqui expressar minha opinião enquanto repórter. aqui não é o político Ricardo Gordo, não. Aqui é o repórter. Hoje, 7 de março. 7 de março de 2025. Pode a imprensa espernear, pode a imprensa falar. Sheila não vai, gente. Sheila não vai, principalmente se for uma vaga para o Senado. Eu estou falando do Senado de hoje, 7 de março.
E você diz Senado porque foi dada também a ela a possibilidade de sair como candidato ao Senado, não é, Gordo?
Exato, porque o Bahia Notícia ele cita já uma vaga de Senado.
Uhum.
Então, gente, o Senado de hoje da Bahia, de hoje, quem está no poder, quem tem a caneta na mão, é muito difícil. É muito. Ah, claro, Paulo Souto ficou 26 anos, o grupo de Antônio Carlos Magalhães. Wagner ganhou a eleição, mas naquele momento era 26 anos. Quem tem a caneta na mão é difícil. E eu tenho informações de bastidores, e a prefeita fala nos bastidores de que ela vai permanecer no mandato. Olha, Daniel, a vaga de Senado, duas vagas. Você tem um chefe de gabinete do presidente da República, Rui Costa, ex-governador. Você tem Jacques Wagner, ex-governador da Bahia. É os dois candidatos ao Senado. Sheila, gente, vamos pensar um pouco. Sheila, com a aprovação que está, 120 mil votos, bombando na região, ela vai meter a cara numa vaga no Senado? Não! Não vai! É cenário de hoje. O que eu penso e o que vai acontecer é o seguinte. Deputado estadual, Sheila, para mim, se ela resolver sair candidata a deputada estadual, Sheila praticamente consagra. Se ela resolver uma vaga para a federal, tem disputa. Para estadual ela sai e tá muito bem, para federal ela disputa. É muito mais difícil federal, mas ela pode alcançar. Coisas que ela descarta nos bastidores. Mas eu acredito, Dandan, político sem mandato no Brasil, você sabe como é. Eu acredito que Sheila deve sair ou deputado estadual ou federal, com grande chance para deputado estadual neste momento, que ela consagraria esse momento que ela está vivendo político em conquista. Acho que o grande desafio do grupo da prefeita nesse momento foi o que Herzen não fez lá atrás, mas Sheila pode fazer agora, é se tornar uma liderança regional. Por enquanto ela está em conquista. Conquista é a maior cidade, a terceira maior cidade do estado da Bahia, é a maior cidade do sudoeste da Bahia, ela ganhou com 120 mil votos, ela tem que bater na mesa e dizer que ela é a maior liderança aqui da região.
Isso aí é
e
fato.
E aí ela sai mais bonita ainda, viu, seu Daniel Silva?
É, isso aí já é uma realidade, né? Isso já é uma realidade. Sheila, sem sombra de dúvida, é vista como uma liderança regional de todo o sudoeste da Bahia, visto a votação que obteve aqui em Vitória da Conquista. Não é? Então, assim, a gente precisa fortalecer, inclusive, políticas regionais, né, que nasçam em Vitória da Conquista, mas que alcance toda a região. Um exemplo disso é a criação da região metropolitana, não é? Que tem engajado aí, né, vereadores, o primeiro escalão do governo, que esteve em Salvador, inclusive, você esteve lá presente também, não é? E pautas dessa natureza para que possa mostrar, né, a liderança de Vitória da Conquista sobre toda a região sudoeste. Né? A gente não lidera somente pelo tamanho que temos, mas nós precisamos liderar pelas ideias que propomos para a nossa região. Né? Inclusive, olha, uma notícia boa sobre a criação da região metropolitana. O projeto de lei do Vitor Azevedo já está na CCJ, que é a última comissão antes de seguir para a votação, não é isso, Gordo?
Exatamente, já está apreciada pelos deputados nessa comissão, que é, vamos dizer assim, é o último degrau antes da votação, viu, seu Daniel Silva?
Muito bem. Gordinho, voltando aqui para a Vitória da Conquista. Esse fuxico eu tenho que fazer com o Cris, tá? Eu não quero me envolver nele, não, por conflitos éticos. Segura na linha aí. Cris, tu viu o bafafá que deu entre o nosso amigo Nildo Freitas, sim, e o Adnilson? Sim, sim. Olha, quem não está acompanhando isso aí, precisa dar uma acessada aí no blog do danielsilva.com.br, porque nós já estamos destacando esse desentendimento que houve entre o ex-vereador e atual diretor de habitação social da Prefeitura de Conquista, nosso amigo Nildo Freitas, e o vereador Adnilson Pereira, né? é um desentendimento, gente, que tem ganhado repercussão na cidade, né? Porque a turma gosta desse bafafá, né? E Nildo tem acusado o Adnilson de editar uma foto dele em uma postagem nas redes sociais, excluindo a imagem de Nildo. E ele ficou se perguntando, por que que fizeram isso? Por que que fizeram isso? Nildo considera a atitude, né, do Adnilson indecorosa e ilegal. E ele, inclusive, enviou uma carta, Cris, para o presidente da Câmara Municipal, né, alegando que a edição da foto configura falsificação de documento público.
Porque a foto, acho que ela foi oficial, não é isso?
É uma foto oficial, Cris.
Uma foto foi tirada no exercício da função dele de diretor de habitação.
Exatamente. Essa foi a questão, Cris. Aí, Adnilson respondeu a essa situação, a uma provocação que foi feita pelo Jorlando Lima. E ao Jorlando Lima, o Adnilson disse que a postagem foi feita pela assessoria dele. Ele não tinha o conhecimento e considerou o fato levantado pelo Nildo Freitas como supérfluo. E diz também que Nildo estava criando tempestade com um copo d'água, né? Ele estava superdimensionando a situação. O Adnilson excluiu a postagem e se dispôs a pedir desculpas ao ex-vereador Nildo Freitas. Já o ex-vereador questionou a alegação de Adnilson sobre o desconhecimento da ação da assessoria. Porque para Nildo, Adnilson sabia o que estava fazendo e sabia quem havia feito. E ele ressaltou também a responsabilidade do vereador sobre seu mandato, se mostrando insatisfeito com a falta de uma atitude de Adnilson em relação ao assessor responsável pela edição da foto. Se foi um assessor, por que você então não chamou o assessor no canto, chamou a atenção, né, o repreendeu? Nildo afirma que está aberto a um diálogo, mas que não procurou o vereador, pois não foi ele que gerou a situação. A discussão, Cris, na verdade, expõe um conflito entre os dois políticos e levanta questões sobre o uso de redes sociais por figuras públicas, tá? Prestem atenção, senhores vereadores. Cuidado como vocês utilizam as redes sociais, né? Porque podem dar pano para a manga aquilo que está sendo dito aí nas redes sociais. E a responsabilidade também sobre ações de assessores. É importante ficar atento a isso. E por que que eu estou falando sobre essa discussão, né, da política, tendo como pano de fundo as redes sociais? Nós estamos vivendo na Câmara de Vereadores hoje um pé de guerra entre o vereador Xandó e o vereador Ferreira Júnior, o
Edivaldo
Ferreira Júnior, Cris. Olha, gente, tá um debate, assim, muito intenso entre eles, e o Xandó e o Edivaldo estão discutindo nas redes sociais sobre um tema que trata a respeito da perda de recursos federais e da gestão de verbas destinadas à cultura. Deixa eu tentar explicar isso para a senhora, dona Maria, porque essa sessão de hoje, o gordo dos vereadores já votaram do carnaval, né? Já acabou o pula-pula.
Se prepare, Danã, que emoção. Para o plenário hoje.
Pronto, então vou tentar explicar para dona Maria aqui o que nós teremos, né? Olha, gente, o bafafá, o bate-boca começou lá na rede social com o vereador Xandó, iniciando esse debate, criticando a administração municipal pela suposta perda de R$1,5 milhão em recursos do programa CEUS da Cultura. Segundo Xandó, a prefeitura não se habilitou para receber o recurso e ainda devolveu R$300 mil da Lei Aldir Blanc, que poderia ter sido usados em reformas de espaços culturais. Aí, meu amigo, vem então o Edivaldo. O Edivaldo rebateu essa questão levantada pelo Xandó. Ele contestou as acusações, afirmando que apenas governos estaduais poderiam pleitear os recursos dos CEUS da cultura, atribuindo essa responsabilidade ao governador Jerônimo Rodrigues. O vereador do PSDB ainda publicou um vídeo nas redes sociais com o título "Chega de Mentiras", onde ele busca desmentir as informações passadas pelo vereador Xandó. E aí, minha gente, o embate não se encerrou ainda, O embate que começou nas redes sociais continua. Xandó prometeu apresentar provas da culpa da prefeitura na sessão desta sexta-feira, acirrando ainda mais essa disputa. E essa discussão, mais uma vez, expõe a polarização política na cidade e essa divergência de visões sobre a gestão cultural. O destino de recursos importantes para o setor, como a reforma aí do Teatro Carlos Jeová, do Cine Madrigal, é o que está em jogo nesse debate promovido entre Xandó e o Edivaldo Ferreira Júnior. E do lado de cá, quem? Nós, Cris. A população conquistense acompanhando de perto o desenrolar dessa situação, buscando entender os fatos e as responsabilidades de cada lado. A expectativa, Gordo, é que o debate contribua para a transparência e a melhoria da gestão cultural na cidade. Agora, que haja sim um debate e não troca de farpas, como nós estamos acostumados a ver na Câmara Municipal de Vitória da Conquista. Gordinho.
Ô, Dandão, e aí é um debate qualificado aqui para nós, viu, Dandão?
Sim, claro.
Eu criticar, eu critico, mas são dois edios maravilhosos. O Edivaldo Ferreira Júnior é o líder da prefeita na Câmara. É um quadro qualificadíssimo. Olha, é uma discussão muito boa hoje. Além dessa discussão, Dandã, promete sacudir aí que vão usar a tribuna livre, me passou o nome aqui agora, para falar daquela bendita obra do Jardim Copacabana lá embaixo no Sudoeste. Também promete isso aí hoje, meu Dandã. Os moradores vão para lá também hoje, meu Daniel Silva.
Então hoje a sessão dos vereadores, aí a sessão da Câmara de Vereadores, vai ser com bastante emoção.
E tem a questão também do regimento interno, que já vai ser começado discutido hoje, viu, seu Daniel Silva?
E depois eu quero, Gordo, que você traga informações para mim também sobre o projeto de lei que trata sobre a reforma administrativa na Prefeitura de Vitória da Conquista. A que pé está? A gente tinha uma previsão de que essa reforma aconteceria até o mês de março, já está tramitando por lá. Então busca essas informações, Gordo, para a gente contemplar aqui a população. Beleza, filho?
Boa pauta, viu, Daniel? Até eu tinha esquecido desse tema.
Ah, mas eu não esqueço não, Gordinho. Pode ficar tranquilo, a cabeça aqui é boa. Amanhã me deu muito miolo de boi pra comer.
E aí?
Pode falar, Gordinho.
Segundo a prefeitura, esse tema já queria ter sido aprovado no início de abril. Mas nós estamos vendo, hoje é dia 7, né, Dadan?
Até agora, Necas?
É, mas aí eu vou buscar essa informação também e eu prometo a vocês na segunda-feira trazer mais informações.
Muito bem, muito bem. Olha, vereadores voltando hoje, depois de... A última sessão foi quarta retrasada, o pessoal retorna hoje com bastante ânimo. A sessão promete, então passa a pimenta nesse acarajé e se não arder é vinagrete. Daqui a pouco a gente volta com mais Brasil Notícias, tratando sobre o aumento do IPTU. Eu tô querendo discutir, porque tá chegando muitas demandas dos ouvintes sobre este assunto. Sai daí não, a gente volta já.